Ronda da Cidade.
São 13:05 aqui na sua Rádio Vale FM 90.5. Já estamos retornando aqui em nosso programa e já a gente conversa aqui em nossos estúdios. Inclusive já se encontra aqui na emissora o Coronel PM Fábio Santana, secretário de Segurança Cidadã em Trânsito de Barreiras. Vamos falar aí da segurança do trânsito no período que ocorreu o Barreiras Folia 2026. Já estaremos conversando com ele aqui em nossos estúdios do programa Ronda da Cidade. Manda aqui um boa tarde aqui, dona Helena tá ligada com a gente. Dona Helena, obrigado pelo carinho da audiência, acompanha aqui o nosso programa. Boa tarde, Cássio, boa tarde, Luiz, ouvindo aqui o programa. Obrigado de coração mesmo pela audiência, sempre acompanhando aqui a gente, a todos vocês, meu muitíssimo obrigado mesmo de coração pela sintonia aqui do nosso programa. São 13:06, deixa eu acionar aqui o nosso colega, quem tá na ponta da linha com a gente aqui, o Joelito Silva, para trazer também as suas informações aqui em nosso programa, Joelito.
Ok, Cássio, mais uma vez boa tarde para você, é o nosso ouvinte. A Secretaria de Saúde de Barreiras anunciou a inclusão da hidroginástica como atividade complementar no tratamento ofertado aos pacientes atendidos pelo programa de fibromialgia do município. O comunicado foi feito durante o encontro que reuniu cerca de 370 pacientes acompanhados pela rede municipal de saúde. De acordo com a coordenação do programa, a hidroginástica está entre os recursos terapêuticos mais indicados no manejo da fibromialgia, ao lado dos exercícios de fortalecimentos já realizados com os pacientes. A nova atividade será ofertada duas vezes por semana, em aulas realizadas no Clube dos Gaúchos e na Associação Nipo-Brasileira de Barreiras, a Nibra. Para os pacientes, a ampliação representa mais qualidade de vida e esperança no tratamento. Atualmente, o programa atende 370 pacientes e segue em expansão contínua. Outros 50 novos pacientes foram acolhidos na última sexta-feira, dia 20, durante encontro no auditório do CTA do Centro de Especialidades Leonídia Aires de Almeida, com novos grupos sendo incorporados a cada 2 meses. A secretária Larissa Barbosa, ela ressaltou que o reconhecimento nacional da iniciativa está diretamente ligado ao modelo de atendimento descentralizado adotado pelo município. O programa de fibromialgia, desenvolvida pela Prefeitura de Barreiras, tem se destacado pela abordagem multidisciplinar e pela integração com a rede municipal de saúde, garantindo acolhimento, acompanhamento terapêutico e ações que promovem bem-estar aos pacientes diagnosticados com a síndrome. A partir da capacitação de agentes comunitários, enfermeiros, médicos e cirurgiões dentistas, o município implantou a busca ativa, o diagnóstico inicial e o acompanhamento contínuo diretamente nas unidades básicas de saúde, sendo destaque em nível nacional. Os pacientes são encaminhados de forma gradativa ao programa humanizador, onde tem acesso de forma opcional e conforme adesão individual às terapias não medicamentosa. É isso, essa informação que a gente traz por aqui. Novo encontro marcado logo mais às 3 no programa Conectados, com muita música, informação e alegria. Segue vocês por aí com o programa Ronda da Cidade.
Falou então, esse foi o Joel do Silva aí trazendo as suas notícias aqui em nosso programa, deixando você muito bem informado, onde quer que você esteja acompanhando aqui a nossa programação. Eu muito obrigado aí pela audiência. Agora são 13:09, continue ligado com a gente, aqui é a informação chegando até você. Bom, já estamos recebendo aqui nosso estúdio, gente, né? O Coronel Fábio Santana bateu um papo com a gente aqui em nosso programa, né, Luiz? Falar da segurança do carnaval, do trânsito, como é que foi, enfim, né? O balanço aí dessa parte do trânsito e também da segurança pública no período que ocorreu o Barreiras Folia 2026. Coronel Fábio Santana, prazer enorme recebê-lo com a gente aqui em nosso programa. Coronel, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Luiz Pedro. Boa tarde, ouvinte da Rádio Vale. Mais uma vez aqui, né, para
prestar algumas informações, e é com satisfação que nós fazemos isso, que estamos mostrando realmente como foi que aconteceu o Barreiras foi 2026.
A gente sabe que você já participou, dentro do quadro da polícia, desse planejamento, entendendo e visualizando os dados do carnaval em outros carnavais. Agora, como secretário, já pelo segundo ano, a gente percebe que há uma construção ainda melhor, e a avaliação, eu acredito que seja muito positiva. É perceptível para a gente que estava no circuito a sensação de segurança, de tranquilidade. É um carnaval muito tranquilo. A gente chegava a falar que Barreiras é o carnaval mais tranquilo e seguro da Bahia inteira, pelos números e pela realmente estrutura do circuito, por todo o trabalho que é feito entre as forças de segurança também, né?
Exatamente. Esse ano nós tivemos um carnaval muito tranquilo em relação ao ano passado, onde a gente avançamos bastante com a união das forças de segurança. Nós fizemos essa articulação, uma vez que a gente não tem superioridade hierárquica, vamos dizer assim, né? Entre as forças de segurança, no caso da Secretaria de Segurança, a gente faz apenas articular juntamente com elas. Fizemos várias reuniões com todas as forças de segurança, vimos quais eram os gargalos, quais eram os problemas que nós tivemos no ano passado, e trabalhamos em cima disso. Fizemos, desde outubro nós estamos reunindo, juntamente também com a comissão permanente do carnaval, né? Que é o presidente doutor Túlio. O prefeito estava muito preocupado em relação à segurança, nos chamou algumas vezes para conversar sobre isso, e o carnaval foi isso aí. Depois que todo mundo se alinhou, vamos dizer assim, fizemos várias reuniões, fizemos a última reunião de alinhamento, onde cada força de segurança apresentou seu plano de trabalho, e foi colocado em prática esse plano, e foi um sucesso total, né? O carnaval foi sucesso em público, sucesso em atrações, sucesso na segurança, ou seja, foi um sucesso total para toda a região oeste. Acredito que tenha sido o carnaval mais seguro de todos os tempos que nós tivemos aqui em Barreiras, graças à atuação em conjunto de todas as forças de segurança.
600 homens envolvidos é um número realmente pujante. Você já falou dessa questão de planejamento, mas quais foram os principais desafios para justamente melhorar em relação ao ano passado? Esse ano tivemos quase que o dobro de público na avenida. Então, quais foram esses desafios e dificuldades que vocês tiveram para poder implementar as ações que resultaram nesse carnaval seguro?
Exatamente. O maior desafio foi o público, que foi o maior, né? Na realidade, a gente observou que tinham filas grandes nas entradas. Isso aí realmente pode. Alguém pode passar com alguma coisa, com alguma arma, uma arma branca, pode escapulir. Mas graças a Deus e ao trabalho, né, incessante das forças de segurança, aconteceu que não ocorreu problema nenhum. Certo? Nós estávamos preocupados na mente com alguns dias, que era o dia do Icanário, que a gente sabe que traz uma multidão grande, né? O do sertanejo no sábado, e o de domingo do Toque 10. Porém, o Canário a gente olhava com mais atenção, porque o pessoal vinha mais agitado, né? O pessoal que curte ele vinha mais agitado, viu? Muita gente de outras cidades. Nós ficamos preocupados em relação a sair, mas correu tranquilamente, não teve nenhum problema de maior gravidade. Tudo dentro do esperado. Um você bota num evento desse tamanho, certo? Num local fechado, o pessoal bebendo com música, não tem como não ter confusão, vai ter que ter, certo? Vai ter, mas as forças de segurança estavam ali, tanto a Polícia Militar, como a própria Guarda Municipal, a Polícia Civil, na área de segurança, diretamente de segurança, o DPT também estava presente, o Corpo Bombeiros fazendo a atuação dele preventiva ali, dando suporte, socorro a quem estivesse precisando, Juizado de Menores, Guarda Municipal, Cotrões fazendo a parte de trânsito. Então cada um fez sua parte, o SAMU também deu um apoio.
Segurança privada também, né?
O pessoal da segurança privada que ficou nas portarias ali fazendo a abordagem com detector de metais, a implantação das câmeras de identificação facial. Nós tivemos ano passado, esse ano tivemos mais câmeras, além de colocarmos câmeras nas entradas, colocamos também dentro do circuito, que era fazer a identificação facial, e tivemos êxito também, que houve um elemento que foi conduzido, foi identificado e conduzido pela guarnição.
Cara, tem uma pergunta que eu tinha para o senhor aqui no nosso programa, porque de acordo com os dados da polícia, teve um indivíduo que estava armado, né, no circuito. Exato. Inclusive a polícia teve que agir rapidamente para tirar esse indivíduo de circulação ali do circuito, né, o coronel?
Exatamente, às vezes eles conseguem burlar, né, vamos dizer assim, chegar mais cedo de alguma forma ou esconde alguma arma e tal. Apesar de nós fazermos a varredura todo o circuito, todos os dias, pode ser que tenha passado. Mas ele foi identificado pela câmera de identificação, ele foi identificado pelo pelo pessoal, pela equipe que estava de plantão lá no Sincon, e foi acionada, as guarnições foram e chegaram nele. Era um menor que estava de porte de uma arma. E ele foi conduzido para a delegacia e posteriormente aos de menores. Ou seja, o sistema funcionou, certo? Pode ter havido uma falha aí realmente. Existem as barreiras físicas, né? Que são as câmeras e as abordagens nas entradas. Porém, as patrulhas que estão circulando no circuito também fazem abordagens constantes, justamente para, caso haja alguma falha, alguém consiga entrar no circuito fechado com algum tipo de arma branca ou de fogo, seja ela qual for, as patrulhas vão fazer as abordagens, e justamente para evitar que, caso ela consiga entrar, ela faça, cometa algum tipo de crime lá dentro.
Secretário, foi divulgado, eu queria fazer um comparativo para o senhor, com a sua experiência, nos dar o seu olhar. Foi divulgado que em Barreiras, esse dado é da Polícia Militar, um dado de 405 mil pessoas que estiveram nos três circuitos. Esse dado, ele é verdadeiro? Ele realmente é um dado que a polícia, referendo esse dado, porque Correntino divulgou também 530 mil pessoas nos seus 5 dias de festa. Se a gente for comparar o tamanho de Correntina para Barreiras, aí fica assim, ou Correntina está com um dado muito acima, ou Barreiras tem um dado realmente muito pé no chão. Esse dado foi feito através das câmeras faciais. A gente pode confiar nesse dado de 405 mil pessoas que estiveram nos três circuitos de Barreiras?
Com certeza, porque as câmeras, além de identificar as pessoas, né, através da identificação facial, ela faz a contagem. Então, todas as pessoas que adentraram pelos portais de entrada, elas foram contadas. Então, essa contagem foi feita pelas câmeras, tanto do circuito do Agnaldo Pereira com o Zé de Hermes. No circuito do Rio de Janeiro, nós não tivemos essa tecnologia. Então, os dados aqui são reais. Foram 405 mil pessoas durante os 5 dias de folia em todos os dois circuitos. São dados reais pelas contagens das câmeras que foram colocadas nas entradas do circuito. Correntina, eu não posso afirmar, eu duvido do que desse número tenha acontecido, porque Correntina é uma cidade bem menor que Barreiras. Se tiver essa quantidade de pessoas em Correntina, realmente vai faltar água, vai faltar energia, vai faltar uma série de coisas ali, porque não comporta, não tem nem, eu conheço Correntina, gosto muito de Correntina, é uma cidade que eu já fui várias vezes, porém ela não tem
logística nenhuma. Logística,
exatamente, não tem hotéis, não tem hospedagem, precisando de gente. Eu não sei como foi que eles fizeram isso aí, não vou entrar no mérito, que não
é normal. A gente coloca esse contraponto, coronel, porque as pessoas começam a duvidar, fala, poxa, Correntina não deve ser um dado verídico, será que Barreiras é? Então aqui a gente teve como contar, porque foi realmente as câmeras que fez essa conta.
Exatamente, todas as pessoas que adentraram o circuito, elas foram devidamente contabilizadas. E tem um detalhe, as câmeras, como tem identificação facial, elas são câmeras inteligentes. Se a pessoa entrar uma vez, sai do circuito e entrar novamente, ela não conta, porque ela grava todas as pessoas que entraram no sistema, ele grava. Então, se ele entrar uma vez, sair e retornar, não conta dobrado. Tem esse detalhe aí que é interessante, né? É um dado importante que a gente tem que analisar.
É só uma curiosidade também, eu acho que também, acredito que todos também têm essa curiosidade, com relação às câmeras, né? Ali no período do carnaval, elas são ligadas quando inicia, as bandas começam a tocar, ou anteriormente? Qual horário que começam a funcionar essas câmeras?
Não, as câmeras ficam ligadas 24 horas. A partir do momento que a equipe montou as câmeras num local, nos locais determinados, elas ficam ligadas até o final do carnaval. A não ser que ocorra uma crise de energia ou algum caminhão, como aconteceu lá embaixo no circuito Zé de Hermes, o caminhão derrubou o portal, né? Aí ela parou de funcionar, teve que vir aqui para poder fazer a manutenção. Mas a partir do momento que colocou as câmeras, ligou, testou com a energia, funcionou, ela só desligou o final do carnaval. Ou seja, todas as pessoas que passaram ali, naquele trecho ali, ela foi contabilizada. Porém, durante o carnaval a gente determina os horários. De tal horário, quando fechou o circuito, às 16 horas, até o final do evento. Então a gente pegou só esse trecho, esse lapso de tempo, para poder ver a contagem da quantidade de pessoas que passaram pelas câmaras.
São 13 horas e 19 minutos. Daqui a pouquinho nós voltaremos dando continuidade com esse bate-papo com o secretário de Segurança Cidadã em Trânsito de Barreiras, o coronel PM Fábio Santana. Continue ligado com a gente, porque já já nós voltaremos.
Vale FM! Programa Super Sábado, todos sábados, às 9 horas. Oferecimento Castro's Restaurante, aqui a nossa família serve a sua família. Rua José Roça, fundos do Bradesco, contato 3612-2573. Óticas 99, está localizada na esquina da Praça das Corujas, em frente ao semáforo. Boteco do Bira, o lugar perfeito para saborear a cerveja gelada e o turismo de barriga com goiabada.
Comece o ano de Honda Zero no Feirão Luz Motos. São descontos imbatíveis nos modelos 25-26 que você já conhece e confia. Tem Honda ADV, Fan, Start, Titan, BZX, Bros CBS, Bros ABS e a potente Tornado. É a sua chance de sair de moto nova com condições especiais de início de ano. Não perca tempo. Feirão Luz Motos, venha conferir. Honda Luz Motos, muito mais por você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eletromóveis Muniz, tem a qualidade mas que comprovada.
É agora ou nunca. Chega de ficar batendo perna atrás dos móveis que você tanto quer. Aqui na Eletromóveis Muniz você encontra os melhores móveis pelos melhores preços. E para te ajudar a economizar, temos a melhor equipe de atendimento da cidade com os melhores preços e formas de pagamento com um descontão de até 20%. Faça uma visita agora mesmo. Eletromóveis Muniz.
Eletromóveis Muniz.
Ei, o mato deve estar crescendo rápido com esse tanto de chuva, né?
Está tomando conta de tudo. Não sei mais o que fazer.
Pois é, amigo. Chegou a hora de você investir numa roçadeira Honda. É a única no mercado que é quatro tempos. Você não precisa misturar óleo dois tempos no combustível. É só abastecer e pronto. E ainda tem 3 anos de garantia.
Vou correndo na Luz Motos comprar a minha.
A roçadeira Honda é a solução ideal para o mato. Você pode pagar em até 12 vezes de R$240 sem juros no cartão.
Você já sentiu que seu sorriso merece um cuidado mais humano? Na Clínica Jamile Prado, Odontologia e Estética, tratamos mais do que dentes, cuidamos de pessoas. Com um atendimento acolhedor, oferecemos soluções completas, da ortodontia e implantes às reabilitações orais e lentes em resina. Precisa de cuidados com a gengiva ou quer renovar a face? Atuamos com periodontia especializada e harmonização facial avançada, priorizando sempre a sua naturalidade. Clínica Jamile Prado, Odontologia e Estética, saúde, estética e o respeito que você merece. No centro de Barreiras, em frente ao CAN. Contato 77999919252.
Olha só, na hora do almoço, arroz e feijão Tio Mário, é muito mais gostoso. O feijão com arroz Tio Mário, sem feijão com arroz não tem como ficar. Tio Mário, um carinho pro lar. Então não esqueça, arroz e feijão Tio Mário, com um carinho pro lar.
Estamos apresentando programa Honda da Cidade. Oferecimento Luz Motos, a sua entrega Honda na região oeste. Grupo Santa Luzia, transformando espaços, realizando sonhos. Sempre lá, tem de tudo com preço baixo. Em Barreiras, Eluiz Eduardo Magalhães. Eletromóveis Muniz, o lugar de comprar barato é aqui. Delcomac, soluções para a cidade e para o campo. Retoque, na hora de construir ou reformar, Retoque é o melhor lugar.
Rádio Vale.
Estamos apresentando Honda da Cidade.
Olha, agora são 13h24. Obrigado, pessoal, na Barra do Riacho, acompanhando aqui o nosso programa. Inclusive, pessoal fará uma manifestação amanhã em frente à Neoenergia Coelba, viu? Parece que tá tendo um problema de energia lá naquela região da Barra do Riacho. O pessoal me ligou agora há pouco aqui e daqui a pouco a gente vai trazer detalhes com relação a essa manifestação que ocorrerá amanhã, por volta das 8 horas, ali nas imediações da Neoenergia Coelba. Luiz, falando de segurança e trânsito, né? Vamos bater esse papo legal aqui em nossos estúdios com o secretário de Segurança, Cidadã e Trânsito de Barreiras, o Coronel PM Fábio Santana, Luiz.
Certeza, Coronel, se vocês tiverem algum tipo de reunião depois para fazer essa avaliação e passar para o prefeito, eu acho missão cumprida e a gente percebe que a Polícia Militar da Bahia também, ela tem essa especialidade, né? Em eventos de grande porte, como é o Carnaval de Salvador, Carnaval de Itabuna, Carnaval de Barreiras, carnavais que tem um volume grande de pessoas, mas que a PM tem essa expertise também, né? De já ter uma ação que consegue fazer com que esses eventos de grande porte não tenham sinistros e situações relevante na sua gravidade. Barreira segue esse modelo também. A gente tem um circuito que favorece, eu acho, um circuito reto, três avenidas ali próximas, que são fechadas na sua totalidade.
Exatamente.
E assim, pro próximo ano, o que a gente ainda pode ter de desafio para melhorar? É possível melhorar alguma coisa ainda para a gente ter ainda mais tranquilidade ou realmente chegamos ao ápice e é só manter o que já está feito?
Não, sempre a gente vai até melhorando, né? A gente sempre acha falhas. Já fizemos a reunião com a minha equipe, com a da secretaria, já pontuamos algumas falhas, algumas coisas que nós percebemos, vamos já corrigir para o ano que vem, e sempre vai ter falha, não tem jeito. Agora, isso foi uma coisa interessante. O circuito aqui é um circuito fechado. Quando você cria um ambiente fechado, você facilita a atuação das forças de segurança. A PM, a gente não tem o que falar. São 201 anos, fez agora no dia 17 de fevereiro, inclusive vai haver uma solenidade agora sexta-feira para comemorar. Então ela tem essa expertise já de mais de 100 anos de carnaval. Então já sabe como é que faz. O efetivo, inclusive, dos 600 homens que nós. Dos 600 profissionais de segurança que foram empregados no carnaval, 250 eram só da Polícia Militar. Ou seja, a Polícia Militar botou um efetivo bem maior do que no ano passado.
Inclusive, esse ano a gente percebeu que o carnaval ele se estendeu alguns dias com o Lafura no sábado, tocou até 6 da manhã. Geralmente dava 4 horas, a polícia mandava parar. Teve algum entendimento com a gestão para que houvesse essa tolerância também?
Foi feita uma reunião com o prefeito, justamente isso, participamos de algumas reuniões no comando regional e foi definido que alguns dias o carnaval se estenderia mais um pouco. Então a Polícia Militar chegaria um pouco mais tarde, justamente para não dar excesso de carga horária trabalhada. E foi feito dessa forma. Por isso que alguns dias realmente estendeu um pouco mais. Porém, para não estourar a carga deles, foi chegando um pouco mais tarde e para poder atender a solicitação do prefeito. Então, observando isso, que a Polícia Militar tem essa expertise, já trabalhei 35 anos. Na polícia, sempre trabalhando no carnaval, a gente sabe mais ou menos como é que funciona e é basicamente o que tem que ser feito, certo? Se a gente conseguir fazer o que for planejado, dá tudo certo. Obviamente vai ter problema, vai ter falha, vai. A gente vai pontuar as falhas, sempre a gente faz isso, a gente faz um relatório crítico ao final do evento, para que no próximo ano a gente não cometa as mesmas falhas. Mas, no geral, o carnaval foi muito tranquilo. Eu percebi que as pessoas estavam se sentindo seguras dentro do circuito, tanto dentro quanto fora. Briga teve. Não tem como você evitar uma briga num evento desse porte. Mas as forças de segurança estavam atuantes, justamente quando percebia qualquer situação, ia em cima e conduzia os brigões, né? As pessoas estavam cometendo algum tipo de delito, algum crime, né? Como aconteceu, percebemos também que tivemos vários furtos de celulares, isso aí ocorreu realmente, que é uma situação que realmente o pessoal aqui em Barreiras, ele, vamos dizer assim, fica muito à vontade, leva celular, fica, bebe, às vezes vai, se envolve no meio daquela muvuca, né, vamos dizer assim, da aglomeração.
E hoje é um prato cheio, ficar filmando tudo, né?
É um prato cheio para os que estão ali querendo furtar. Na verdade não teve roubo, só foi furto, ou seja, vacilou, botou no bolso de trás, foi dançar, foi brincar um pouco e algum engraçadinho foi lá e praticou o furto.
Inclusive teve a recuperação de um iPhone, né?
É isso aí, a Polícia Civil recuperou alguns telefones, certo? Mas muita gente perdeu, porque já existe quadrilhas, né, que vem justamente para atuar nessa área. A Polícia Civil também atuou com drones, certo? Tinham 3 drones da Polícia Civil fazendo um monitoramento pelo alto dos locais que tinham mais problemas. E realmente o conjunto de todas essas ações fez com que o carnaval fosse o mais seguro na minha opinião, de todos os tempos.
Em relação ao trânsito, secretário, agora também tivemos algumas alterações esse ano, percebemos que a montagem foi feita em tempo recorde, né? Isso teve um impacto menor no comércio, no trânsito ali na avenida. A desmontagem também está sendo muito rápida, está quase finalizando. E teve algum tipo de ocorrência, aumentou, diminuiu no período do carnaval em relação a diminuir ali o fluxo de uma avenida, a aglomeração na na Clérice Andrade e na ACM, teve algum tipo de ocorrência também?
Na verdade, as ocorrências foram normais. O que aconteceu no primeiro dia foi que ano passado, na sexta-feira, nós fechamos a avenida mais cedo. Foi 4 horas da tarde, se não me engano, que foi feito no ano retrasado. Então, o que aconteceu? Observei que o trânsito virou um caos, principalmente na sexta-feira, porque o comércio não estava aberto. Então, quando o comércio está aberto, você fecha às 4 horas da tarde, você cria uma situação desconfortável, vamos dizer assim, porque as pessoas ainda estão dentro do circuito, vão ter que sair, vão ter que deslocar sempre o mesmo local, na mesma direção, e causou um engarrafamento tremendo ano passado. Então, esse ano, a gente fez essa análise, esse ano eu mandei fechar as avenidas na sexta-feira, após o fechamento do comércio. Então, isso melhorou bastante. As pessoas fizeram, tanto os comerciantes como os clientes, né, e os próprios funcionários tiveram tempo de sair tranquilamente, fechar o comércio e deslocar para sua casa. Foi que nós começamos a fechar a avenida, então melhorou sensivelmente em relação à sexta-feira do ano passado. E nos outros dias da semana, do carnaval, né, no sábado, domingo, na segunda e na terça, como o comércio estava fechado, nós voltamos a fechar nas 4 horas da tarde. Então, houve uma melhora sensível na sexta-feira. Nos outros dias, foi normal, como todos os anos, né? Infelizmente, tem que fechar realmente, não tem como, tem que fechar, porque tem que fazer o isolamento daquelas vias, e as pessoas teriam que procurar outras vias para poder deslocar. E o fato de começar a montagem mais tarde também aliviou bastante, porque não teve aquele período grande, quase um mês, com a venda fechada.
Bom, coronel, pessoal, hoje pela manhã eu passei ali nas imediações, né, da feira, entre a feira e também a BR-242. E ali o pessoal me perguntando, Cássio, veja com o pessoal aí quando vai liberar a BR-242, a pista do meio, né, que corta aqui o Central de Barreiras, onde foi houve a montagem do para o Carnaval de Barreiras. Tem uma previsão para tirar todo esse material já essa semana? A BR já estará liberada já, ô coronel?
Pois é, Cássio. Eu tive contato ontem com o pessoal da Infra, o pessoal que está acompanhando essa desmontagem. Já estão desmontando, já está bem adiantado, vamos dizer assim, né, o serviço. Eu acredito que essa semana já deve estar liberando já essa avenida. Provavelmente sexta-feira, ou talvez um pouco antes, já tudo normalizado e a cidade já está com seu trânsito normal. Certo? Pode ser que haja algum atraso, mas a previsão é que essa semana deve ser tudo liberado.
São 13h32. Daqui a pouquinho nós voltaremos aí dando continuidade, bate-papo com o secretário de Segurança, cidadão em Trânsito de Barreiras, o coronel PM Fábio Santana. Inclusive tem uma pergunta aqui do Aquino, tá ligado com a gente, Aquino? Obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente retorna, dando sequência aqui com o nosso programa.
90.5
Programa Show da Manhã, de segunda a sexta às 9h. Oferecimento, você conhece a Uso? Lá tem tudo em presentes e tecnologia, em frente ao Itaú. Uso, aqui tem tudo que você usa. Baterias Moura, maior eficiência energética. Oftalmo Vida, a sua visão, o nosso cuidado. 77 99 80 34 93. Ana Capri, a loja descomplicada que leva conforto para seus pés. Casa das Tintas, servindo bem para servir sempre. Óticas Mundi, facilitando seu exame de vista. São Francisco Materiais para Construção, loja 1 próximo à feira e loja 2 próximo ao Sesc, saída para Riachão. Multimais Uniformes, Vila Nova, WhatsApp 77 99 84 67 14. Iga Center, o seu supermercado do dia a dia.
Rádio Vale.
Lojas Aliança, você pode vir, tá comprovado. Você compra e divide no carneiro. Você vinha bem barata pra você.
Vem ver!
É muita variedade, corre, não fique parado. É a parcela mais barata do mercado. Vem pras Lojas Aliança, aqui não é financeira. Vem pra boa, bonita e baradeira. Lojas Aliança.
Pensou Fiat Pensou?
pensou Prima Via Fiat? Aqui você tem oferta forte, mas atenção, é por tempo limitado. Fiat Mobilike 1.0 Flex 2026, de 82.560 por 58.990. Taxa zero ou 30% de entrada e saldo em até 72 vezes com pronta entrega. Fiat Argo Drive 1.0 Flex 2026, de 96.790 por 87.990. Entrada mais taxa zero. Corra pra Prima Via Fiat. Desacelere, seu bem maior é a vida.
ProVolts Transformadores. Atenção, região oeste da Bahia. A ProVolts Transformadores tem mais de 10 anos de experiência na fabricação e reforma de transformadores de alta tensão e rebobinagem de motores elétricos, com garantia e observando as normas da ABNT. A ProVolts fica localizada na rua Clériston Andrade, número 293, no centro de Luiz Eduardo Magalhães. Fale conosco e solicite o seu orçamento através do telefone 77999684594. ProVolts Transformadores, a marca da força.
Um retoque ali, um retoque aqui.
Pensando em material para sua obra, retoque em primeiro lugar. Cimento, areia, brita e bloco, aqui tem. Hidráulico, elétrico e ferramentas, aqui tem. Tinta, telhado e ferragens, aqui tem. Retoque, o lugar certo de encontrar. Melhor preço, mais facilidade e a melhor e mais rápida entrega da cidade. Não perca seu tempo procurando por aí. Zap Retoque 98808-1722.
O caminho dos bons negócios.
Oeste Agroaves, o lugar ideal para suas compras no ramo agropecuário. Aqui você encontra uma variedade incrível de produtos, venda de aves vivas, pintinhos, medicamentos para seus animais, rações para bovinos, aves e peixes. Temos acessórios para o seu pet. Venha conferir nossas opções incríveis e preços imbatíveis. Na compra de rações em saco à vista, tem desconto especial. Oeste Agroaves espera por você. Dom Pedro I, 335, Sandra Regina Barreiras. Telefone 3611-4785.
A Casa do Escritório transforma qualquer ambiente em um espaço de conforto, estilo e produtividade. São móveis modernos para escritórios, home offices e para sua casa, com qualidade e design que valorizam seu dia a dia. E o melhor, cobrimos qualquer orçamento de loja física. Visite nossas lojas em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães e descubra como é fácil renovar seu espaço com bom gosto e estilo.
Estamos apresentando programa Honda da Cidade. Oferecimento Luz Motos, a sua entrega Honda na região oeste. Grupo Santa Luzia, transformando espaços, realizando sonhos. Sempre lá, tem de tudo com preço baixo. Em Barreiras, Eloís Eduardo Magalhães. Eletromóveis Muniz, o lugar de comprar barato é aqui. Delcomac, soluções para a cidade e para o campo. Retoque, na hora de construir ou reformar, Retoque é o melhor lugar.
Vale FM.
Estamos apresentando Honda da Cidade.
Olha, agora são 13:37 aqui no programa Honda da Cidade, falando de trânsito, falando de segurança pública, conversando hoje aqui em nossos estúdios com o secretário de Segurança Cidadã em Trânsito de Barreiras, Coronel PM Fábio Santana. Aquino, daqui a pouquinho eu coloco o seu áudio no ar, viu? O Coronel Fábio vai responder a sua colocação, tá bom? Então, Aquino, obrigado pela audiência. Deixa eu acionar também aqui, bater um papo com ele, né? O comandante da Guarda Civil Municipal de Barreiras, o Joãozinho da Guarda. Grande João, tudo bem, João? Boa tarde.
Ô, Tássio, boa tarde a Luiz Pedro Júnior aí, boa tarde a todos os ouvintes da 90.5. Essa rádio bastante ouvida aqui no líder de audiência aí no Oeste Baiano. E aproveitando aí a entrevista do secretário, o Coronel Fábio, passando para parabenizar ele ao serviço aqui de frente à Secretaria de Segurança, a Guarda Civil Municipal, a Cotrans, a Defesa Civil e também, né, com a chegada do secretário. Nós aqui estamos bastante gratos com os avanços que a nossa Guarda Civil Municipal está tendo, né? A gente precisava bastante de ter uma pessoa assim idealizada na pasta, igualmente a ele. Então, nesse mesmo tempo, eu só agradecer mesmo e parabenizar ele por estar à frente da nossa secretaria.
Tá na escuta aqui, viu? Coronel PM Fábio Santana tá na sua escuta também, viu, ô Joãozinho?
Ok, João. Um abraço a todos da guarda aí. O pessoal trabalha sério aí, trabalhou duro no carnaval, tá mostrando serviço durante todos os dias aqui nas ruas da cidade, mostrando um trabalho de excelência, vamos dizer assim. Apesar da dificuldade, né, que nós temos, nós estamos fazendo um trabalho bem feito. E é fruto também do comando aí do nosso comandante João e do seu comandante Barbosa, que estão sempre à frente aí da guarda. Então, parabéns a todos vocês, bem como o pessoal da Cotrans, através de Rondinelli, Cristiano, Carlos e o pessoal da Defesa Civil, também que está sempre atuando aqui na nossa região. Então, parabéns a todos da secretaria.
Pois é, secretário, só tenho que agradecer ao senhor pela essa pasta do senhor, que é uma pasta grandiosa aqui na cidade, é uma pasta que a nossa secretaria é bastante recrutada e com a equipe que o senhor tem, com certeza que a gente responde em altura. Um abraço, boa tarde a todos aí.
Okay, boa tarde.
Boa tarde, falou então, João, comandante da Guarda Civil Municipal de Barreiras. Coronel, nós estamos na ponta da linha também com o ouvinte aqui, participar com a gente. O Aquino, né? Tá sempre participando, interagindo com a gente. Tem uma colocação a fazer a respeito da segurança, enfim, aqui em nosso programa. Aquino, boa tarde, tudo bem com você, Aquino?
Boa tarde, rádio, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao excelentíssimo Coronel Fábio.
Boa tarde.
Quero fazer uma pergunta aqui, Aquino, no sentido da parte da segurança, onde foi feita a colocação de entrar com a arma no circuito do carnaval. Exemplos, abordagem, o circuito é fechado ali, acredito que por volta das 18 horas, né? O elemento que ele tiver com essa intenção de entrar com essa arma, ele possivelmente pode entrar antes desse horário, ficar por ali, adentrar com essa arma antes dessas abordagens serem feitas. Como as autoridades tá se preocupando, como as autoridades pretende inibir, proibir, coibir de alguma forma que não entre, que não adentre ali no circuito ou se faça essas abordagens dessas pessoas que possivelmente possam estar com essa intenção de adentrar, como aconteceu esse menor, entrou com a arma, né? E uma outra observação a vocês aí, tem umas partes ali, uns pontos, umas entradas que tem o pessoal das abordagens, pessoal da segurança privada e a polícia militar ali ao lado para conter, para estar ali controlando a entrada das pessoas. Tem outras partes que é só fechado com aquelas partes ali de ferro, né? Uma estrutura metálica, mas percebe-se que tem várias, uma vaga ali que possa passar, digamos, um objeto, né? Porque tem aquelas falhas, pode passar por baixo, a pessoa que tiver mal intencionada, ela pode entrar normalmente, o outro vai estar lá do lado de fora com essa possível arma e passar para essa pessoa. Como as autoridades têm se preocupado, como as autoridades estão planejando para coibir essas ações desses possíveis elementos para adentrar ao espaço do carnaval. Meu muito obrigado e boa tarde.
Uma excelente colocação aqui, né? Na realidade, assim, a gente cria as barreiras são criadas com os pontos de abordagem, o circuito é fechado, certo? A gente fecha a partir das 16 horas na sexta e durante os outros dias do carnaval a gente fecha por volta de 15 horas da tarde. Porém, nada impede que alguém faça isso que você falou. Realmente, pode acontecer? Pode. Como eu acredito que aconteceu nessa situação aí do menor. Porém, assim, as abordagens são feitas pelas patrulhas. Identificou um elemento suspeito, ele vai ser abordado, certo? Apesar de ter a revista com detectores de metais, a própria revista pessoal e a própria câmera com identificação facial, que também pega alguma coisa, dentro do circuito, se a patrulha perceber um elemento suspeito, ela vai fazer a abordagem. E foi o que aconteceu. Então são as barreiras, são várias barreiras que combinam, vamos dizer assim, com as abordagens internas. Exatamente. Sempre vai ter falha, vai. Nada é perfeito, vamos dizer assim. Porém, se ele cometesse qualquer crime ali dentro, ele não ia conseguir sair. Porque ele todas as entradas são, tem policiamento, tem o pessoal da segurança privada. E uma situação interessante, você falou de querer passar uma faca, passar alguma arma pelos tapumes, né, nas ruas que não tem as entradas, porém cada rua fechada tem dois seguranças da iniciativa privada do lado de cada circuito. Então todas as entradas foram exatamente cobertas com esse pessoal, para evitar justamente isso que você falou. Então essa parte aí a gente já está coberta em relação a quererem passar, jogar por cima ou passar por baixo por algum buraco, algum tipo de droga, de arma, o que seja. Então o pessoal da segurança privada cobriu todos esses intervalos, vamos dizer assim, essas ruas que foram fechadas com os tapumes. Porém, como eu falei para você, né, falha pode ter, mas as forças de segurança estão atuando dentro do circuito somente para sanar caso alguém consiga adentrar o circuito com algum tipo de arma, algum tipo de droga. E alguns foram conduzidos, inclusive, por porte de drogas, que conseguiram passar ou deixaram lá mais cedo, ou pediu para algum barragueiro guardar alguma coisa dessa natureza. Mas as forças estão atentas em relação a isso aí. Certo? A gente sabe que as barreiras existem, porém pode ocorrer alguma falha. Mas as patrulhas, nós tivemos em torno de 40 a 45 patrulhas, contando com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, circulando no circuito para cima e para baixo. Isso aí todo mundo que estava no carnaval percebeu. E essas patrulhas, quando percebem algum suspeito, vão fazer a devida abordagem. E aí que a gente encontra algumas coisas. Mas no tranquilo, no mais, foi tudo tranquilo. O carnaval transcorreu normalmente, na paz. Não tivemos nenhuma ocorrência de ganho de porte, fora as brigas normais e alguns furtos de celulares. E podemos considerar que foi um carnaval grandioso, em todos os sentidos, tanto nas atrações, como no público, quanto na segurança e na organização também.
Coronel, nós observamos também, né, que vários ônibus, vans, vieram de outros municípios, isso, outras regiões, né, trazendo as pessoas para o carnaval, até mesmo as pessoas que estavam vindo durante o dia para comprar, fazer compra, enfim, nas lojas que estavam abertas nesse período do carnaval. Como é que vocês fizeram, né, para fazer, para conter tudo isso, né? Observei aqui na Cleverson Andrade, ali nas imediações da feira, ali tinha uma parada, né, parada de ônibus, de van, enfim. Como é que foi esse trabalho de vocês também?
Aí a Cotrans trabalhou em cima disso aí. Tivemos um efetivo extra para trabalhar justamente para coordenar esse tipo de ação. Nós sabíamos que havia esse pessoal viria justamente para fazer compra, para poder trazer o pessoal que vem de outras cidades. Então foi feita essa força-tarefa com o pessoal da Cotrans, juntamente com a Guarda Municipal, justamente para contornar isso aí. Foi tranquilo, vamos dizer assim. Foram escolhidos alguns pontos específicos que eles pararam, para evitar ficar circulando no centro. O pessoal ia fazer as suas compras e retornava. Então isso aí foi tranquilo também.
São 13h47, já a gente retorna para a gente fechar esse bate-papo aqui com o Coronel PM Fábio Santana, secretário de Segurança Cidadã em Trânsito, município de Barreiras. Inclusive, nós temos aqui relatos também, secretário, a respeito, né, de um problema que houve lá na feira da Vila Rica recentemente. Gostaria que o senhor falasse a respeito desse assunto, como é que está, né, a parte da segurança também na feira da Vila Rica. Várias e várias operações foram feitas aqui no CAB, que é o Centro de Abastecimento de Barreiras, se essas operações também posteriormente vão acontecer na feira da Vila Rica. O senhor responde a minha colocação daqui a pouquinho aqui em nosso programa. São 13h47.
90.5.
Santa Missa, todo domingo, às 7h30 da manhã. Oferecimento, PAI, Plano Assistencial Integrado, IGA Center Supermercados, DX Construtora, Memorial Senhor do Bonfim, Arte Final Vidraçaria, Iluminação, Cortinas e Persianas, 77-3611-3575. Santa Luzia Conceito, transforme cada ambiente em uma experiência única, 77-9-9916-0622.
Vale FM.
Nada como aqui você vai encontrar o melhor serviço que você precisar. Perfuração de poços artesianos, assistência técnica, energia solar, tudo pra irrigação do projeto da instalação, no campo ou na cidade. Aqui tem sempre a solução pra sua satisfação, é garantia de qualidade. Na Delcomac você vai encontrar. Delcomac.
Comece o ano de Honda Zero no Feirão Luz Motos. São descontos imbatíveis nos modelos 25-26 que você já conhece e confia. Tem Honda ADV, Fan, Start, Titan, BZX, Bros CBS, Bros ABS e a potente Tornado. É a sua chance de sair de moto nova com condições especiais de início de ano. Não perca tempo. Feirão Luz Motos, venha conferir. Honda Luz Motos, muito mais por você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sua máquina de costura está pedindo socorro? Precisa de uma nova ou só de uma ajudinha para voltar a funcionar? A solução está na Oeste Máquinas de Costura. Temos de tudo: máquinas industriais e domésticas, peças, acessórios, óleo, mesas, gabinetes. E se sua máquina precisa de conserto, pode relaxar. Nossa assistência técnica especializada resolve qualquer problema. Corre para cá, Oeste Máquinas de Costura, na Rua Capitão Manuel Miranda, 1241, pertinho da Receita Federal. Fale com a gente, 36 12 27 27 ou 998237575. Oeste Máquinas de Costura. Costura perfeita sempre.
Comece ao Alencar, crescendo com você. Vendas no atacado e no varejo, onde você encontra tudo pelos melhores preços e condições de pagamento. Comece ao Alencar. Armarinhos, plásticos, brinquedos, perfumaria, bijuterias, material escolar e miudezas em geral. Se você não pode levar à vista, use o nosso crediário. Comece ao Alencar, fácil de encontrar. Na Praça da Feira de Barreiras. Telefone 3611-4261.
Oi, aqui é o Cauã Raymond e eu quero convidar você a conhecer a Uninassal e investir no seu futuro.
Com a graduação EAD ou semipresencial da Uninassal, você estuda com flexibilidade, experiência prática e um amplo apoio pedagógico para transformar seu aprendizado em resultado. Aproveite mensalidades a partir de R$ 119 e garanta sua vaga em uninassal.edu.br.